no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 22 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: benefícios para motoristas sem multas de trânsito.
Já é possível se inscrever no Registro Nacional Positivo de Condutores. Márcia Fernandes.
Quem passar um ano sem ser autuado pode ter descontos na hora de pagar pedágio ou estacionamento, alugar carros e contratar seguros.
E vamos tirar as dúvidas sobre esta novidade em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Petrobras anuncia nova redução no preço do gás de cozinha.
Além das medalhas em disputa.
Jogos universitários brasileiros também podem ser a porta de entrada dos estudantes para terem acesso a benefícios como Bolsa Atleta. Natália Koslick.
Atletas universitários de todos os estados do país e do Distrito Federal disputam medalhas em 28 modalidades.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jundmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Um novo cadastro que vai beneficiar os motoristas sem infrações de trânsito.
É o Registro Nacional Positivo de Condutores.
A novidade foi lançada dentro da programação da Semana Nacional de Trânsito.
E quem está ao vivo conosco e conta os detalhes dessa e de outras ações é Frederico Carneiro, secretário nacional de trânsito. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Um prazer estar aqui com vocês para contar sobre essa novidade aí que foi lançada no dia de hoje para todo o Brasil.
E é exatamente essa a minha primeira pergunta, o lançamento do Registro Nacional Positivo de Condutores. O que é esse registro, secretário?
Bom, trata-se de um cadastro que prevê a concessão de benefícios a condutores que não tiverem cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. É uma medida que visa incentivar a boa prática, o cumprimento das regras do trânsito.
E quais são os benefícios previstos para esses condutores?
Olha, são inúmeras possibilidades oferecidas por órgãos públicos ou entidades privadas, como a concessão de desconto em estacionamento rotativo, pagamento de pedágios, serviços de aplicativos de trânsito, possibilidade também de descontos em tarifas e taxas referente a serviços prestados por órgãos públicos. Nós estamos fazendo diversas tratativas com empresas e entidades para oferecer a maior possibilidade possível de benefício para esse condutor que cumpre as regras de trânsito.
E como é que essas empresas e essas instituições podem participar para oferecer esses benefícios?
Bom, já está disponível hoje todas as informações para o cadastro, não só dos condutores, mas também por parte das empresas e órgãos públicos, no site do Ministério da Infraestrutura ou no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito.
Secretário, o motorista, então, que ficar 12 meses sem nenhuma infração e aí tiver direito, então, a esses benefícios que o senhor mencionou, ele vai ser incluso automaticamente nesse cadastro positivo ou ele precisa fazer algum procedimento?
Não, a lei exige que ele manifeste o interesse em entrar para esse programa. E aí, nesse ato, ele vai autorizar que o seu nome e o CPF sejam disponibilizados para os órgãos ou para as empresas que queiram oferecer esse benefício. E ele faz essa autorização por meio da Carteira Digital de Trânsito, que é uma funcionalidade, né, um aplicativo no aparelho celular desenvolvido pela Secretaria, juntamente com o SERPRO, e ou então também no portal de serviços da Senatran.
E o cadastro vai estar ativo a partir de quando, secretário?
Desde o dia 22/9, né, nessa data de hoje, então o cidadão já pode fazer, manifestar o seu interesse em aderir, e a lei prevê que mensalmente a Secretaria atualiza esse cadastro, então até o dia 8º dia útil de cada mês. No mês de outubro, então, no dia 13, já estará disponível para todos os interessados em oferecer desconto e benefícios para esses condutores positivos.
Quais são as vantagens para as empresas, secretário?
Olha, no dia de hoje nós temos um público assim de estimados 20 milhões de condutores no Brasil que fariam jus a ingressar o cadastro. Então só aí a gente já tem, né, um público muito extenso que as empresas podem divulgar as suas marcas, né, os seus produtos, seus serviços. Além disso, estariam associando o nome e a atividade da empresa a uma política literalmente positiva, que ela tem o propósito de conceder esses benefícios, mas a finalidade final de tudo isso é exatamente trazer segurança no trânsito. Ou seja, aquele condutor que cumpre as regras de trânsito, ele estará menos sujeito a se envolver num acidente. Então a gente tem uma política voltada para a segurança no trânsito e a redução de mortes e lesões no trânsito.
Agora, secretária, esse lançamento faz parte da Semana Nacional de Trânsito. Que outras ações estão sendo realizadas durante a semana?
A semana ocorre anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Então, já no dia 19, na segunda-feira, nós fizemos completamos o ciclo de visitas a todos os DETRANs do país. Foram 27 unidades da federação, um projeto chamado Senatran Itinerante, no qual nós firmamos compromisso com os órgãos de trânsito de cada estado a implementarem o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Então, durante a semana de 22, nós então encerramos o ciclo que se iniciou na Semana Nacional de 2021. Tivemos também o lançamento do Cadastro Positivo, essa importante medida aí que traz segurança para o trânsito e concessão de benefícios. Na manhã, no dia 23, o Conselho Nacional de Trânsito se reúne para deliberar sobre o tema e o cronograma das atividades educativas já do ano de 2023. Então, a gente já, durante a Semana Nacional de Trânsito de um ano, já entrega para a sociedade a previsão e a proposta para o ano seguinte. E tem diversas outras atividades que são promovidas por todos os órgãos de trânsito do país. Então, cada cidade, cada município brasileiro, cada DETRAN estão promovendo durante essa semana atividades com o propósito de conscientizar a população sobre os riscos de acidente e como melhorar a sua conduta no trânsito.
O objetivo principal, então, é bem educativo mesmo.
Basicamente educativo. E o Cadastro Positivo, ele vem com uma nova proposta de educação para o trânsito. Em vez de apenas multar e aplicar penalidades para o condutor infrator, a gente traz uma proposta de incentivos, também preocupada com a segurança.
Secretário, esse ano um dos grandes temas da semana é a mobilidade. O senhor pode explicar quais as propostas nesse sentido?
Bom, também uma inovação, foi a primeira vez que nós reunimos no mesmo evento a abertura da Semana Nacional de Trânsito e da Semana Nacional da Mobilidade. São duas pastas, dois temas que estão intimamente relacionados. Não há como planejar o trânsito sem falar em mobilidade urbana e vice-versa. Então, nesse ano, o Ministério da Infraestrutura e o Ministério do Desenvolvimento Regional reuniram as atividades na mesma semana e estão promovendo ações em conjuntas. Tivemos oficinas, workshops já durante alguns dias dessa semana e tem mais atividade para sexta-feira.
Agora, mobilidade é um assunto que se relaciona muito com sustentabilidade também, secretário? O uso de bicicletas, por exemplo, é uma coisa incentivada, uma mobilidade mais limpa?
Com certeza. Inclusive o dia 23, amanhã, o dia de hoje, dia 22/9, é o Dia Mundial Sem Carro. Então também é uma atividade que foi muito explorada, tanto pela Secretaria de Mobilidade, quanto pela Secretaria Nacional de Trânsito, atividades envolvendo ciclistas, envolvendo pedestres, muito explorada nesse dia de hoje.
Secretária, agora a gente vai falar um pouquinho da Carteira Digital de Trânsito. Como é que está a implantação dessa funcionalidade aqui no país?
Bom, essa é a menina dos olhos, do governo federal dentro do programa de transformação digital. Hoje, exatamente por conta do Cadastro Positivo, nós estamos trazendo uma nova cara, um novo layout para esse documento. Recebeu o prêmio de melhor serviço digital na área governo em 2020. Então, um serviço que nós já temos cerca de 60 milhões de condutores, de cidadãos que já dispõem desse aplicativo no seu aparelho celular e traz muitas facilidades, muitos benefícios e transformando a vida do cidadão. Por exemplo, você já pode ter disponível a sua carteira de habilitação em meio digital, o documento do veículo também em meio digital, além de poder gerenciar eventuais infrações que tenha cometido. E nós temos aí um sistema de notificação eletrônica que permite que todas as autuações sejam encaminhadas pelo aplicativo, possibilitando que o infrator possa pagar as multas com desconto de 40%. Então isso traz um desconto para o cidadão, uma redução aí no seu orçamento, e também afeta o órgão autuador, o órgão de trânsito que tem um custo muito mais elevado em enviar a notificação por remessa postal. Por meio do aplicativo, isso sai bem mais barato.
Quem não tem ainda esse aplicativo, como é que pode fazer para conseguir a carteira digital?
É muito simples para baixar. Na loja de aplicativos de todos os aparelhos celular, independente do modelo, independente do tipo de funcionalidade, basta digitar lá CDT Digital e vai aparecer a possibilidade. baixe esse aplicativo. A partir de hoje já sai com um novo layout, com um novo formato, possibilitando inclusive que fazer adesão ao cadastro positivo.
E a carteira digital também facilita a compra e venda de veículos, não é isso, secretário? Você pode explicar um pouquinho?
Sim, no mês de março de 2022 nós lançamos mais essa funcionalidade, é o projeto chamado Venda Digital. Então possibilita que dois cidadãos, um comprador e o vendedor de um veículo que tenham a carteira e tenham uma assinatura digital avançada, possam concretizar essa transação. O vendedor autoriza e o comprador aceita isso aí, daí o comprador pega o documento já emitido digitalmente e encaminha-se ao Detran para fazer a transferência.
Secretário, rapidamente vamos falar sobre um último assunto, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho como é que ele funciona?
Bom, esse plano ele foi elaborado no Brasil em razão assim, de uma provocação da ONU, né, que proclamou a Década de Ação para a Segurança no Trânsito em 2011. Esse plano foi editado em 2018 e revisado pelo Conselho Nacional de Trânsito em 2021. Ele traz 154 ações estruturadas em 6 pilares temáticos, que envolve gestão das vias, segurança veicular, educação para o trânsito, fiscalização. É um plano bem abrangente. Todos os setores do trânsito estão contemplados nesse plano. E como eu disse, no dia 19 de setembro, nós concluímos a implantação, um compromisso com todos os estados brasileiros. Então isso vai trazer muito mais efetividade, o engajamento de todos os órgãos de trânsito está evidente. O plano é bem robusto, estruturado e com esse comprometimento de todos os órgãos pelo país, nós temos certeza que os resultados serão alcançados e nós traremos aí uma efetiva redução do número de mortes no Brasil.
Tá ok, nós conversamos com o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro. Secretário, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. E juntos salvamos vidas.
E como disse o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, no início da nossa entrevista, motoristas já podem se inscrever no cadastro positivo, que oferece vantagens aos bons condutores.
Mas o que fazer para provar que você fez tudo direitinho e conseguir os benefícios? É o que a gente confere agora na reportagem de Márcia Fernandes.
Para ter acesso aos benefícios, o primeiro passo é entrar no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito no celular ou acessar o portal de serviços da Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito. Depois, é hora de ver as vantagens, como explica o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
Ele vai ser informado pela seguradora. A seguradora que tiver esse tipo de serviço disponível, ela vai vender isso como uma possibilidade. Então, ela vai atrair os novos motoristas com a possibilidade de ter esse desconto no seguro do veículo. E também ele pode colocar isso no dia de fechar o negócio como uma alternativa de desconto para essa apólice.
O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que o cadastro positivo quer incentivar o motorista a andar dentro da lei.
A gente tem hoje, através do Ministério da Infraestrutura, visto por outra ótica, a forma de incentivar o brasileiro a andar de acordo com a lei. A gente tem hoje diversas infrações que podem agora ter um olhar por parte do cidadão de que vale a pena andar na lei.
A empresa ou órgão que quiser oferecer vantagens aos motoristas cuidadosos devem preencher um formulário no site da Senatran, o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, empresa responsável pela tecnologia do governo federal, participou da criação do sistema. O diretor-presidente da empresa, Gileno Barreto, destacou a importância da iniciativa.
O grande benefício disso é melhorar o trânsito no Brasil, né? Reduzir acidentes, reduzir a exposição das pessoas às infrações de trânsito. E esperamos que o cadastro positivo tenha um efeito muito bom na sociedade.
Para conhecer mais sobre o Registro Nacional, acesse o site portalserviços.senatran.serpro.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Recebo o recenseador do IBGE e respondo o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
A Petrobras anunciou hoje que o gás de cozinha vai ficar mais barato.
A partir de amanhã, o preço do botijão de 13 quilos vai ser vendido para as distribuidoras por R$ 49,19.
Uma redução de 6%.
É a segunda queda de preços anunciada pela empresa em 10 dias.
De acordo com a Petrobras, a redução acompanha os valores de referência e é condizente com a política de preços da empresa.
Tecnologia em áreas mais remotas, conectando escolas e ajudando na promoção do meio ambiente.
Esses foram temas apresentados hoje em Manaus, terceira capital a receber o seminário 5G.br, promovido pelo Ministério das Comunicações.
A integração logística e a de comunicação vão colaborar para o desenvolvimento e a proteção da Amazônia. É o que afirmou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Para ele, a chegada do 5G à região vai fazer com que a área deixe de ser um deserto digital.
Quem ganhou o leilão tem a obrigação de agora levar a conexão a todo mundo que está no meio da Amazônia. E através dessa integração, você vai conseguir preservar e valorizar o território.
O ministro participou do seminário 5G.br, promovido pelo Ministério das Comunicações em Manaus. Na capital do Amazonas, o evento reuniu nesta quinta-feira ministros e especialistas para debater os benefícios da chegada da nova tecnologia ao Brasil. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que o leilão do 5G no país vai permitir a conexão em áreas remotas.
Hoje nós temos 35 milhões de brasileiros sem internet. 80% desse número é aqui na região norte. Então, o leilão do 5G ele é muito focado para a região norte, porque é onde a gente não tinha internet. Só o projeto Norte Conectado, que é o cabo de fibra ótica que a gente está colocando embaixo do rio, né, que são 12 mil quilômetros, só esse projeto vai conectar 10 milhões de pessoas.
Já o ministro da Educação, Vitor Godoy, disse que a tecnologia surge como solução para muitas escolas brasileiras e ressaltou a importância do uso da conectividade para melhorar o ensino.
No Brasil, nós temos um enorme desafio de dar um salto de qualidade no uso da tecnologia nas nossas escolas. E a tecnologia 5G será um grande avanço para a gente chegar naquelas localidades mais difíceis com conectividade de qualidade.
O presidente Jair Bolsonaro lembrou que o Brasil é o primeiro país da América Latina a receber o 5G e falou de alguns dos benefícios da nova tecnologia.
E é uma coisa fantástica. Há 3 meses estive no Piauí. Fui conhecer a primeira fazenda 5G no Piauí. A produtividade aumenta em quase 20% com essa tecnologia.
A internet 5G é 20 vezes mais rápida do que as plataformas atuais em funcionamento. A nova tecnologia está sendo implementada em todas as capitais brasileiras. A expectativa é que esteja em funcionamento até o final de outubro. Ainda faltam Belém, Manaus, Porto Velho, Macapá e Rio Branco. Reportagem Gabriela Noronha, com locução de Luciana Vasconcelos.
Após a morte de cães provocada por petiscos contaminados, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, identificou que o mesmo ingrediente tóxico foi utilizado em alimentos humanos.
E determinou o recolhimento e a proibição do comércio de uma marca que fabrica vários tipos de massas, como o macarrão instantâneo.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou hoje o recolhimento de diversos produtos alimentícios da marca Keishi, como macarrões instantâneos e outros tipos de massas em estilo oriental, como udon, yakisoba e gyozas. Além do recolhimento, uma resolução da agência também proibiu a comercialização, distribuição e uso desses produtos nos lotes fabricados entre 25 de julho e 24 de agosto deste ano. O motivo é que a Vigilância Sanitária verificou que a empresa adquiriu e usou nesses produtos os lotes contaminados do ingrediente propileno glicol. Esse é o mesmo ingrediente utilizado em petiscos para cães que causaram intoxicação e morte de dezenas de animais desde o fim de agosto. O propileno glicol tem uso autorizado em produtos alimentícios humanos, mas 2 lotes do ingrediente, fabricados pela empresa Tecnoclean Industrial, foram contaminados por monoetileno glicol, uma substância altamente tóxica e que pode levar à morte se ingerida. Diante das mortes dos animais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já havia determinado a suspensão do uso veterinário dos lotes contaminados e a Anvisa também havia emitido um alerta para fábricas de produtos alimentícios humanos. Empresas e consumidores que tiverem adquirido as massas produzidas pela empresa Keishi devem entrar em contato com a fábrica para fazer a devolução do produto. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Agências de turismo, operadoras e cruzeiros marítimos vão ter uma redução na alíquota de imposto de renda retido na fonte.
A desoneração vai ser válida para as remessas ao exterior e visa corrigir uma distorção entre as agências com sede no Brasil e as empresas com sede em outros países que vendem online para brasileiros.
Hoje, esta alíquota está em 25%, mas a partir de janeiro do ano que vem, quando começa a valer a medida provisória publicada hoje pelo governo, ela passa para 6%.
O ministro do Turismo, Carlos Brito, comentou o impacto que a desoneração do imposto de renda pode ter sobre os empregos para o setor.
Uma demanda histórica do setor turístico, que vai favorecer a manutenção de empresas e, o mais importante, a preservação dos mais de 358 mil empregos que elas geram no país.
A expectativa também é que o preço cobrado do consumidor final fique mais barato, com redução do custo para as agências e operadoras de turismo.
A etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros reúne esta semana, em Brasília, mais de 7 mil estudantes de todo o país.
Estão em disputa mais de 2.200 medalhas.
E o resultado pode servir de critério para que os estudantes tenham acesso a benefícios como o Bolsa Atleta, um incentivo financeiro concedido pelo governo a esportistas de alto rendimento.
Bárbara Ellen, de 21 anos, é estudante de Direito em uma faculdade particular de Brasília. Mas não é só de beca ou toga que ela se imagina no futuro. Também quer vestir kimono. Apaixonada por karatê desde a infância, esta semana ela marcou a estreia nos Jogos Universitários Brasileiros com uma medalha de ouro.
Eu entrei no karatê com 7 anos, né? E eu saquei no meio de várias crianças. E depois, então, já fui pra academia, comecei a treinar assim, já comecei a competir. Em 2013, já entrei na seleção brasileira. E eu vi que o trabalho que tem sido feito tá num caminho certo. Eu já tava bem na expectativa, assim, dessa medalha de ouro. Com certeza vai ajudar para as próximas que virão.
Atletas universitários de todos os estados do país e do Distrito Federal disputam medalhas em 28 modalidades, entre acadêmicas, olímpicas, paralímpicas e eletrônicas. Os resultados podem servir de critério para pleitear benefícios como o Bolsa Atleta, concedido a esportistas de alto rendimento que se destacam nas principais competições do calendário nacional. O secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, destacou que os jogos fazem parte de uma trajetória de desenvolvimento dos esportistas.
A gente começa a criar uma cadeia com um banco de dados, de observar o menino que está estourando lá em Manaus, o menino que está estourando lá no Amapá. Então hoje a gente tem esse cruzamento e a gente entrega essas crianças muito mais bem preparadas, muito mais bem qualificadas, né? Porque já vem com esse processo dos grandes jogos escolares.
A edição de 2022, fruto de uma parceria entre o Ministério da Cidadania e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, contou com um orçamento de R$ 8.700.000. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, destacou o crescimento do evento.
É o maior JUBES da história do país. Vão chegar a quase 8 mil pessoas, entre atletas, professores, né, técnicos, árbitros aqui presentes.
As competições são abertas ao público e estão sendo realizadas em 20 locais do Distrito Federal até o próximo domingo. A programação completa e os resultados podem ser acompanhados no endereço cbdu.org.br. Reportagem Natália Cosmin.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O TCU vai auditar mais de 4 mil urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. No dia da votação, o tribunal fará testes para aferir a integridade dos boletins de urnas. Os auditores vão comparar as informações das vias impressas dos boletins com a disponibilizada na rede pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O TCU dará ciência ao TSE da amostra selecionada após a totalização e recebimento dos dados. Com essa ação, o tribunal vai atestar se a informação exposta ao público na sessão eleitoral é a mesma totalizada pelo TSE e que compõe o resultado final da eleição. O trabalho integra uma série de auditorias que o TCU tem feito em todo o processo de votação brasileiro. As fiscalizações obedecem rigorosamente os padrões internacionais e têm total cooperação do TSE.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que é dever do Estado garantir acesso à creche pré-escola às crianças de até 5 anos de idade.
STJ admite desconto da pena para preso que não pôde estudar ou trabalhar na pandemia.
TSE informa que é boato que votos em branco anulam a votação inteira.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que o dever do Estado de garantir acesso à creche e pré-escola às crianças de até 5 anos tem aplicação direta e imediata.
De acordo com a decisão, a efetivação desse direito constitucional independe de regulamentação pelo Congresso. Fábio Ruas.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou nesta quinta-feira o pedido do município catarinense de Criciúma, que questionava uma decisão da Justiça Local, que entendeu ser dever do Estado garantir o atendimento em creche pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. O tribunal também definiu que não há impedimento para que o judiciário imponha aos municípios a oferta de vagas em creche pré-escola por meio de ações individuais.
É possível o desconto parcial da pena para presos que, em razão da pandemia de Covid-19, não continuaram a trabalhar ou estudar.
Essa tese foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. Fátima Uchoa.
Por esse rito, os tribunais de segundo grau aplicarão a mesma tese definida pela terceira sessão do STJ a casos com idêntica questão jurídica. O entendimento foi o seguinte: a situação excepcionalíssima da pandemia impõe o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. O relator foi o ministro Ribeiro Dantas.
A empresa brasileira de Correios e Telégrafos deve pagar descanso semanal a empregados que fizeram um dia de paralisação.
A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso apresentado pela empresa. Samanta Flor.
A paralisação ocorreu em 14 de junho de 2019, uma sexta-feira. A empresa descontou o dia de ausência, além do sábado e o domingo seguintes, que correspondem ao descanso semanal remunerado. Em primeiro e segundo grau, a Justiça do Trabalho determinou a restituição do valor correspondente aos dois dias. O caso chegou ao TST. O relator na oitava turma, ministro Aloysio Correia da Veiga, ressaltou que a Lei 605 de 1949 admite o desconto em caso de ausência injustificada, mas considera como motivos justificados os previstos na CLT para a suspensão e a interrupção do contrato. Com isso, rejeitou o recurso da empresa e o descanso semanal deve ser pago aos empregados.
A primeira vara federal de Toledo, no Paraná, condenou o município de Diamante do Oeste a indenizar dois indígenas que foram impedidos de comprar alimentos em um supermercado durante a pandemia.
De acordo com o processo, os indígenas tiveram atendimento negado porque a responsável pelo estabelecimento disse que foi orientada por um fiscal da Prefeitura Municipal a não atender indígenas em decorrência de um decreto que limitava a circulação de pessoas do grupo de riscos da Covid-19 na cidade.
Mas o juiz explicou que a busca por alimentos ou itens de primeira necessidade constitui o direito de preservação da própria vida.
O magistrado fixou indenização de R$15 mil para cada um dos indígenas.
Fato ou boato?
É boato que votos em branco anulam a votação inteira.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
Nas eleições, os votos para cada cargo são independentes. Ou seja, se você confirmar o seu voto para presidente, por exemplo, mas votar em branco para outros cargos, como governador, senador ou deputado, o seu voto para presidente vai valer do mesmo jeito. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Droba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Repatriação de recursos do exterior pode ser mais uma alternativa para bancar pagamento de piso da enfermagem.
Já está em vigor lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS.
Homicídio contra fiscal ou ativista ambiental pode virar crime hediondo.
Boa noite.
Boa noite.
O homicídio cometido contra fiscais ambientais ou ativistas de proteção e preservação do meio ambiente ou dos povos indígenas pode se tornar crime hediondo. A proposta foi apresentada no Senado e segue para análise.
A ideia é dar maior proteção legal a esses profissionais, evitando outros assassinatos, como as mortes do jornalista inglês Dom Phillips e do ativista Bruno Araújo, na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta altera o Código Penal para qualificar o homicídio praticado contra fiscais ambientais, bem como contra ativistas de proteção e preservação do meio ambiente ou de povos indígenas, tornando esse tipo de crime hediondo. A iniciativa do projeto é do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que classificou como conduta repugnante os homicídios praticados contra esses profissionais. Em sua justificativa para o projeto, Cajuru citou a morte do jornalista inglês Dom Phillips e do ativista Bruno Araújo Pereira, na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, em junho deste ano. O senador apontou que a região é marcada por invasões de terras por garimpeiros ilegais, roubo de madeira e tráfico de drogas, e que Dom e Bruno foram mortos enquanto faziam um trabalho de investigação.
A finalidade deste meu projeto é tornar mais rígida a punição para crimes como esse, que vem aumentando nos últimos anos em nosso Brasil. Lembro que, pela Constituição Federal, os crimes hediondos são inafiançáveis e imprescritíveis.
Cajuru também lembrou a morte da missionária católica Dorit Stang, assassinada no município de Anapu, no Pará, em 2005, a mando de fazendeiros da região. Se a proposta se tornar lei, a pena para esse tipo de crime será de 12 a 30 anos de reclusão.
Os senadores vão produzir um relatório de avaliação sobre os impactos ambientais provocados pela ocupação ilegal de áreas públicas.
O foco é a política de regularização fundiária do governo federal na Amazônia Legal. A reportagem é de Janaína Araújo.
A Comissão de Meio Ambiente ouviu especialistas da área sobre os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de terras públicas devido à política de regularização fundiária do governo federal, com foco especial na Amazônia Legal. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, denunciou ações de ameaça ao meio ambiente que vem presenciando.
A mesma política armamentista do governo federal para armar grileiros e para estimular usurpação de terra pública quer tirar de quem está lá lançada a própria sorte defendendo o meio ambiente, os povos indígenas, comunidades tradicionais.
O procurador da República, Daniel Azeredo, relatou o trabalho ao lado de outros 10 procuradores na Força-Tarefa Amazônia Legal, que verificou desmonte da fiscalização nas áreas de floresta.
Foi um trabalho difícil porque os atos são sempre sutis. Você tem ali um desmanche, você não tem uma afronta direta à legislação, mas quando você analisa a sequência, há toda uma lógica ali em que a devastação é resultado.
Foi o segundo e último encontro sobre o tema, que deverá ter um relatório de avaliação por parte da Comissão de Meio Ambiente.
Já está em vigor a lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com a nova lei, a lista da ANS continua apenas exemplificativa e não taxativa.
O que permite que tratamentos fora da lista mais requisitados possam ser cobertos pelos planos. Repórter Pedro Pincer.
A lei sancionada acaba com o chamado rol taxativo da ANS para garantir a cobertura de procedimentos fora da lista da agência. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o projeto não é um desrespeito à ANS ao reforçar os critérios necessários para a cobertura ampliada.
O objetivo do PL não é impedir a avaliação de tecnologia em saúde realizada pela ANS, mas somente permitir que o paciente tenha acesso à terapia que possa realmente lhe oferecer a melhor solução ou encaminhamento, de acordo com seu quadro clínico, além da análise e as ponderações feitas pelo profissional de saúde que lhe assiste. A necessidade de prévia manifestação da ANS pode restringir consideravelmente o conjunto de terapias que possuem evidências científicas sobre sua eficácia.
A iniciativa legislativa foi uma resposta à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em junho determinou que os planos de saúde não seriam obrigados a cobrir tratamentos fora da lista da ANS.
Senadores podem votar na próxima semana uma proposta que prevê o remanejamento de verbas para o pagamento do piso salarial da enfermagem. O relator do texto já foi definido, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Outro projeto que deve ser analisado pelo Senado para custear o piso da categoria é o que reabre por 120 dias o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária.
Esse programa de repatriação de recursos foi criado em 2016 e durante um ano de vigência trouxe de volta para o Brasil cerca de 175 bilhões de reais. De autoria do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o texto aguarda parecer do relator, o senador licenciado Renan Calheiros, do MDB de Alagoas.
Na avaliação de Rodrigo Pacheco, o programa de repatriação demonstrou ser bem-sucedido para a regularização de recursos, bens e valores de origem lícita. Ele lembrou que, na época, inúmeras pessoas físicas e jurídicas fizeram uso do programa.
Os valores aplicados em fundo de previdência complementar poderão ser dados como garantia para empréstimos.
É o que diz projeto de lei que será votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O objetivo do projeto de lei, que pode injetar mais de 2 trilhões de reais na economia, que é o patrimônio dos fundos de previdência complementar, é dar mais segurança às instituições bancárias para que o custo do crédito caia. A ideia é a mesma dos consignados. Com garantias sólidas, os bancos emprestam com taxas menores, como destacou o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná.
Entendemos que a proposta é meritória, pois cria mais uma possibilidade de boa garantia a ser oferecida a instituições financeiras, ajudando a reduzir o risco de inadimplência e, consequentemente, as taxas de juros.
A proposta também deixa claro que as aplicações em fundos de investimento devem ter o mesmo tratamento de aplicações em instituições financeiras ou dinheiro em espécie, para efeito de penhora de bens, pois muitos desses fundos têm liquidez elevada e valor de mercado definidos e de fácil verificação.
O Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos nesta sexta-feira, dia 23 de setembro.
Uma das maiores inovações que a lei trouxe foi a punição para quem dirige depois de beber, a chamada Lei Seca. Reportagem de Roberto Fragoso.
Criado em 1997, o Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu tolerância de 0,06% de álcool no sangue. Uma concentração superior rendia uma infração gravíssima com multa multiplicada por 5, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do veículo. Motoristas envolvidos em acidentes e com sinais de embriaguez deveriam se submeter ao teste do bafômetro. Não havia punição, no entanto, para a recusa do teste. Isso motivou a aprovação de leis mais severas. Em 2006 foi introduzida a prova testemunhal do agente de trânsito, em 2008 veio a norma que passou a ser conhecida como Lei Seca, que adotou a tolerância zero ao álcool na direção e criminalizou a infração de dirigir embriagado, com pena de 3 a 6 meses de prisão. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, considera que é preciso acabar com todas as brechas legais.
Quando a pessoa assume aquela direção, sob influência de álcool, sem capacidade nenhuma de condução, ele sabe perfeitamente bem o risco que vai causar. Ele tinha escolha antes.
4 anos depois, a multa para beber e dirigir dobrou, passando para R$ 2.934, e passaram a ser aceitas como provas de embriaguez, imagens e vídeos. Em 2016, outra mudança foi feita para tratar a recusa do teste como uma infração em si, sujeita a todas as penas de ser flagrado embriagado na direção.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão de Trabalho vai criar grupo para discutir legislação contra o assédio moral.
Especialistas apontam os desafios do Brasil em relação à educação e segurança pública.
Profissionais de enfermagem protestam contra a suspensão do piso salarial.
Boa noite. Enfermeiros fazem paralisação e manifestação contra a suspensão do piso salarial da categoria. Enquanto isso, deputados e senadores buscam fontes de recurso para o aumento de gasto dos hospitais públicos e privados, como explica o repórter Antônio Vital.
Profissionais de enfermagem de todo o país promoveram paralisações em capitais como Recife, Salvador, Natal e Belo Horizonte. Em Brasília, eles fizeram uma manifestação em frente aos prédios do Congresso e do Supremo Tribunal Federal para protestar contra a suspensão da lei que estabelece o piso salarial da categoria. Isso enquanto deputados e senadores analisam maneiras de encontrar fontes de financiamento para o aumento de gastos decorrente do piso. A lei, aprovada pela Câmara e pelo Senado no primeiro semestre, foi suspensa por 60 dias pelo STF, a pedido da confederação que representa os hospitais privados. Neste prazo, de acordo com a decisão, devem ser avaliados os impactos financeiros da medida, não só para os hospitais privados, como para o governo federal, estados e municípios. A lei suspensa define que o mínimo que o enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras R$ 2.375. O acordo que permitiu a aprovação pelo Congresso foi condicionado à aprovação de fontes de financiamento para o piso. Uma dessas propostas está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. É o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. O relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, reduziu a alíquota que os empregadores têm que pagar ao INSS de 20% para 1%. Também serão beneficiados os serviços de ambulância e as empresas de home care, que tratam de pacientes em casa. Outra fonte de financiamento proposta é o projeto que legaliza os jogos de azar, mas este depende da aprovação dos senadores. O Senado, porém, busca alternativas. Depois de se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o relator do orçamento do ano que vem, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciou a votação de um projeto que vai permitir que governos estaduais e prefeituras possam remanejar recursos da saúde para o pagamento do piso salarial da enfermagem. A proposta, apresentada pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, autoriza estados e municípios a usarem repasses carimbados da União como verbas já transferidas para o combate à Covid-19 para complementar os novos salários. A estimativa é de uma receita de 6 a 7 bilhões de reais que estão parados, como explicou Marcelo Castro.
Pegam recursos que estão parados nos estados e nos municípios para que os municípios e estados possam utilizar esses recursos em outras rubricas e liberar recursos dos próprios estados e dos municípios para poder fazer face a esse aumento de despesas oriunda desse piso. E esse PLP de autoria do senador Reis, a nossa ideia é de aprovar já na próxima semana.
Rodrigo Pacheco afirmou que o governo ainda vai analisar outras propostas em discussão no Senado, que poderão ser votadas depois das eleições. Entre elas, as que prevêem a repatriação de bens do exterior, a atualização patrimonial e a autorização de repasses diretos da União para hospitais filantrópicos e santas casas.
Só nesses três projetos nós temos uma arrecadação absolutamente suficiente para estados e para municípios que podem fazer valer e fazer frente ao impacto orçamentário relativo ao piso nacional da enfermagem para os anos de 2023 e 2024.
Na Câmara, deputados também pensam em alternativas, além da desoneração das empresas de saúde. Uma delas é a volta de uma espécie de cobrança sobre movimentações financeiras, que poderia, de acordo com o deputado general Peternelli, do União de São Paulo, permitir não só a desoneração dos encargos dos hospitais privados, mas também dos demais setores.
A solução definitiva, no meu ver, está exatamente em desonerar a folha através de um imposto na movimentação financeira. Se você colocar um imposto na movimentação financeira de 0,44 a 0,80 aproximadamente, você pode desonerar a folha de pagamento de todas as categorias. E dessa forma, todo empregador vai poder pagar mais para aqueles que trabalham.
Na manifestação em frente ao Congresso, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, Jorge Henrique, defendeu a aplicação da lei e do piso da categoria.
É muito importante que a categoria de enfermagem tenha um piso salarial, porque são profissionais que trabalham dentro de hospitais, UTIs, prontos-socorros, garantindo a vacinação da população, e são profissionais que muitas vezes têm mais de um trabalho e enfrentam jornadas muito cansativas. Então são profissionais que precisam de muita atenção para prestar assistência à população.
O projeto que desonera a folha de pagamento de hospitais, clínicas e outras empresas privadas de atendimento à saúde pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações da Rádio Senado, Antônio Vital.
O que é compra de votos?
A compra de votos é quando um candidato, no período entre o registro da candidatura e a eleição, doa, oferece, promete ou entrega ao eleitor um bem ou uma vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, em troca de voto. Também é considerada compra de votos quando o eleitor, para votar em determinado candidato, solicita ou recebe para ele ou outras pessoas dinheiro ou qualquer outra vantagem.
Eleições 2022. Uma campanha da Rádio Câmara.
Educação. Evasão escolar e defasagem na aprendizagem são os principais desafios da educação brasileira nos próximos anos. A repórter Carla Alessandra conta quais são as soluções apontadas por especialistas.
Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 42.605.577 alunos do ensino infantil ao ensino médio. Desse total, 83% estão matriculados em escolas públicas. Especialistas apontam que o desafio é gigantesco e deve ser enfrentado pelos futuros governantes, que vão se deparar com índices recordes de evasão escolar e defasagem na aprendizagem provocada pela pandemia de Covid-19. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, lembrou que a evasão, que aumentou 171% durante a pandemia, é maior a partir dos 14, 15 anos de idade, e a repetência é um dos fatores que levam ao abandono escolar.
A boa escola é a escola em que o aluno aprende. A escola que reprova não é uma boa escola. Então é muito importante identificar os problemas que os alunos apresentam e oferecer oportunidade para esse aluno se recuperar, fazer uma recomposição das aprendizagens para evitar que o estudante seja reprovado e que acabe abandonando a escola.
Outra medida que, segundo Maria Helena, deve ser implementada é a melhoria da infraestrutura escolar, que impacta diretamente na qualidade do aprendizado.
Não é ficar construindo escola que não vai resolver o problema da educação, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Nós precisamos identificar os problemas, agir com políticas públicas direcionadas para as necessidades de cada local, de cada contexto. Não é admissível ter escola que não tem banheiro, escola que não tem água. Isso tem que ser resolvido imediatamente pelo próximo governo, tanto o governo federal como os governos estaduais. Isso tem que ser enfrentado.
O ex-presidente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, defende que para recuperar a educação é só cumprir o que diz o Programa Nacional de Educação, PNE.
Basicamente, o que o plano traz como recado? É preciso melhorar a remuneração dos professores, é preciso melhorar a infraestrutura das escolas e é preciso fazer com que os pais, as mães, os estudantes participem da gestão escolar, que necessariamente tem que ser democrática. Ou seja, os recados gerais do plano são recados que servem para esse momento. mesmo tendo sido construído muito antes da pandemia de Covid-19.
Daniel Cara afirmou também que é preciso rever a Base Nacional Comum Curricular como forma de garantir aos alunos uma formação que faça sentido em todas as regiões do país. Já o professor de educação da Universidade de Brasília, Remy Castione, afirmou que o próximo governo vai ter que realizar a busca ativa dos alunos que deixaram a escola, avaliando as perdas educacionais acumuladas durante a pandemia e traçar um plano de ação. Em relação ao novo ensino médio, que tem recebido várias críticas, Castione afirma que é preciso primeiro concluir sua implementação e realizar avaliações, para depois propor qualquer mudança e não correr o risco de prejudicar ainda mais os alunos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Eleições 2022. O andamento da votação no país. O perfil dos candidatos. A participação feminina. A análise de cientistas políticos. As tendências e os desafios que os deputados eleitos terão pela frente. No dia 2 de outubro, a cobertura completa da eleição para a Câmara dos Deputados você encontra na Rádio Câmara. Sintonize 96,9 FM em Brasília e em todo o Brasil em câmara.leg.br/rádio.
Segurança Pública.
Especialistas apontam atendimento das necessidades básicas da população e uma revisão das atribuições do governo federal, estados e municípios como maneiras de enfrentar os desafios da segurança pública. O repórter José Carlos Oliveira explica.
A solução para os problemas de segurança pública no Brasil passa pelo atendimento dos direitos básicos da população e em ajustes no chamado Pacto Federativo, ou seja, nas atribuições de União, estados e municípios. Essas são algumas das sugestões da antropóloga Aide Caruso, ex-conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e do defensor público do Distrito Federal, Luiz Roberto Cavalieri, autor de pesquisas e livros sobre o tema. Ambos foram ouvidos pelo jornalismo da rádio e da TV Câmara. Diante de correntes políticas e da sociedade que querem o enfrentamento da violência por meio do aumento das penas e do armamento da população, Cavalieri aposta no chamado estado de bem-estar social.
Acredito que antes de se trabalhar com punitivismo ou com enfrentamento com armas ou sem armas, nós podemos trabalhar com outros meios, essencialmente de primeira ordem, trabalhando ali com aquelas implementações de políticas públicas, educação, saúde, transporte, saneamento básico, moradia, porque onde a gente consegue verificar o melhor desenvolvimento de uma sociedade, o índice criminal é mais baixo, justamente por ter uma política institucional, vamos dizer assim, de melhorar a qualidade de vida da sociedade.
A última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados consolidados da violência no país ao longo de 2021, registrou 22,3 mortes violentas intencionais para cada grupo de 100 mil habitantes, com uma pequena redução de 6,5% em relação a 2020. A queda é atribuída à pandemia de Covid-19, que reduziu a circulação urbana. Por outro lado, houve aumento da violência doméstica, sobretudo contra meninas e mulheres. Outro dado relevante do anuário, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir de dados oficiais dos estados, mostra ligeira redução no número de mortes em decorrência de ações policiais. Por outro lado, a mortalidade de negros se agravou nessas ações, passando a 84% do total de mortos. Houve estabilidade no número de mortes de policiais e a maior parte ocorreu fora de serviço. Para Aide Caruso, a solução desses problemas envolve ajustes no Pacto Federativo, além de prevenção combinada com combate qualificado da violência.
Quando a gente pensa na complexidade do Brasil, em que em alguns contextos a gente tem redução dos índices e outros, como o Nordeste brasileiro, a Amazônia, tem vivido, né, o que a gente tem chamado de violência extrema, a gente precisa pensar soluções variadas. É preciso de um modelo de governança que efetivamente repense o Pacto Federativo relacionado ao tema da segurança pública. Então, nós tivemos importantes avanços, como, por exemplo, a lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, mas a gente precisa avançar numa pactuação que seja sentida na ponta.
A ex-conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública coordena hoje a pós-graduação em Sociologia da Universidade de Brasília. Aide Caruso acrescenta que o medo não pode ser o propulsor da agenda de segurança pública, que precisa ser vista como direito direito social.
A gente precisa das polícias, da sociedade civil e de governos que identifiquem a segurança pública não só como uma política setorial, mas um direito social que precisa efetivamente acontecer na ponta. O medo não pode ser aquele que vai conduzir as políticas, nem tampouco a violência como uma linguagem que se traduz numa prática, como a gente tem visto hoje. O nível de dificuldade de diálogo que a gente vive no país tem desdobrado em intolerâncias e a gente precisa desmontar.
A ideia apela aos gestores de segurança pública que levem em consideração os vários diagnósticos produzidos nos últimos 30 anos por universidades, centros de pesquisas, ONGs e movimentos sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O que é crime eleitoral?
É quando candidatos, dirigentes partidários ou eleitores praticam condutas ilegais durante o período eleitoral. São exemplos de crimes eleitorais: reter o título eleitoral, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, obrigar alguém a votar ou não votar em determinado candidato, promover a concentração de eleitores para impedir, fraudar ou embaraçar os eleitores.
Eleições 2022. Uma campanha da Rádio Câmara.
Trabalho.
Comissão vai criar grupo de trabalho para discutir leis contra o assédio moral no ambiente de trabalho. A audiência pública na Câmara ouviu especialistas e funcionários que denunciaram casos de assédio. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes.
A Comissão de Trabalho da Câmara vai criar um grupo de trabalho para discutir uma legislação contra o assédio moral e também lutar para que o Brasil ratifique a Convenção 90 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em que os países signatários se comprometem a eliminar o assédio moral em ambientes de trabalho. Esse tipo de crime foi discutido na comissão por representantes de entidades de servidores e pessoas que se dizem vítimas de assédio. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, feita em 2020 com 2.500 trabalhadores de 24 empresas, detectou que mais de 50% dos trabalhadores brasileiros praticam ou convivem com casos de assédio dentro do ambiente de trabalho. A pesquisa foi citada pela pesquisadora do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Mariel Angeli Lopes, que complementou que há um novo tipo de assédio em ascensão, baseado em produtividade.
Muito do assédio vem dessa discussão da necessidade de aumento de produtividade do trabalhador em todos os setores. Eu não estou separando público e privado, porque a gente sabe que, independente se você tem um regime de metas, o assédio focado na produtividade, bem entre aspas, é uma das coisas mais comuns que a gente tem. E por isso que é tão difícil a gente caracterizar, né? Qual que é o limite entre um chefe ou um supervisor te pedir para fazer o seu trabalho e ele te assediar, né, no exercício dessa função.
Outro tipo novo de assédio foi apontado pelo pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, José Celso Cardoso. Segundo ele, uma das principais motivações é de natureza política, conforme denúncias registradas em diversos órgãos públicos. Outra pesquisa mencionada na audiência pública apontou casos de assédio na Caixa Econômica Federal. A representante dos empregados no Conselho de Administração da instituição, Rita Serrano, citou o levantamento da FENAI, a federação que reúne as associações de funcionários, em que 60% dos empregados disseram ter sofrido assédio moral e 90% afirmaram ter sofrido algum tipo de pressão no trabalho. A comissão também ouviu a jornalista Cariane Costa Silva de Oliveira, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que fez acusações de assédio moral na ouvidoria da empresa e foi denunciada por injúria, calúnia e difamação por 12 gestores da EBC. O processo administrativo concluído pela Comissão de Sindicância Interna da EBC recomendou a demissão da servidora por justa causa. Segundo ela, nos últimos anos, houve aumento nos casos de censuras e perseguições a trabalhadores que defendem a missão da empresa de autonomia em relação ao governo federal. Também foram citados casos de assédio na Embrapa. Dione Melo da Silva, representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento, disse que a empresa cria mecanismos internos para dar legalidade a punições aos funcionários, que muitas vezes não têm oportunidade de se defender. O representante do Ministério Público do Trabalho, Paulo Neto, disse que cerca de 5.500 casos são denunciados todo ano, em média, ao Núcleo de Combate ao Assédio Moral do MPT. Ele chama atenção para o fato de que não há legislação específica sobre esse crime.
Hoje nós trabalhamos com a Constituição da República, com os princípios da Constituição que garantem a proteção da integridade
psíquica do trabalhador, ao não tratamento vexatório, mas precisamos de uma legislação que seja clara.
O debate atende a requerimento da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que defende a criação de um grupo de trabalho.
Acho que não vai ter nenhuma dificuldade de aprovar nesta comissão, na CETASP, este grupo de trabalho, e já começar a trabalhar com uma legislação que seja uma legislação mais ampla e mais nítida, não é? Porque o assédio moral, ele é muito abrangente, e que é preciso que a gente tenha as condições de dar mais concretude para que esse nível de abrangência não sirva como um instrumento ou como um facilitador para que não haja nenhum tipo de punição ou de apuração do próprio assédio.
A deputada também defende que o Brasil ratifique a Convenção 190 da OIT, que é o primeiro tratado internacional a reconhecer o direito de todas as pessoas a um mundo de trabalho livre de violência e assédio, incluindo violência de gênero e assédio. A convenção foi adotada em junho de 2019 e entrou em vigor em junho de 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.